Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos, início da semana e para começarmos a semana em grande, a falar do nosso Futebol Clube do Porto aqui no Portal dos Dragões. Vocês desse lado já sabem, também podem falar, também podem comentar, opinar, discutir sobre aquela que foi a última jornada e também a vitória do Futebol Clube Porto frente ao Santa Clara. Vitória por 2-1 no Estádio Dragão, no passado sábado, véspera de Páscoa. Golos de Sérgio Oliveira aos 49 minutos, de grande penalidade. Empatou o Santa Clara aos 56 e já no tempo de compensação, Tony Martínez finalmente a aliviar o coração de portistas, o coração de dragão de todos os portistas espalhados por todo o mundo, que também estiveram, muitos deles, como sempre também, aliás, ligados na nossa emissão. Quero agradecer, como sempre faço, a todos aqueles que estiveram connosco a acompanhar, quer na Rádio Portuense e Portal dos Dragões, quer no Porto Canal e na FC Porto TV e também no canal Super Portista. Mais uma vez, foi sofrer até ao fim, mas assim com mais uma vitória. David, vitória sofrida, mas conquistada.
Olá, Luigi, muito bom dia. Vitória muito sofrida, bom dia a todos, aos nossos ouvintes e também às nossas ouvintes. Foi muito, muito sofrido, mas Jesus e Tony Martínez, em véspera de Páscoa, deram a vitória ao Futebol Clube do Porto. Uma vitória muito sofrida, como tem sido a panágio do Futebol Clube do Porto esta temporada. Eu creio que até já me estavam a telefonar para o fórum.
Já temos fórum, mas é assim, quando terminarmos esta análise, ao meio-dia, sensivelmente, estaremos com o fórum. Aí sim podem ligar, malta.
E é tanta a ânsia de falar, mas ainda falta um bocadinho. Agora vão ter que nos ouvir primeiro.
Eu até vou pôr aqui rodapé para o pessoal não esquecer. Exatamente, que às 12 horas temos fora.
mas dizia, de facto, uma vitória muito difícil. Tem sido assim nesta temporada. Mas de facto dá um gosto muito, muito, muito especial, muito forte, celebração apaixonada do finalzinho. É isso que nós gostamos e é isso que também o nosso público gosta, os adeptos do Futebol Clube Porto gostam também destes momentos de vibração, de paixão, de exultação. Golos no último minuto é aquilo que vivifica mais os apaixonados pelo futebol e foi isso que nós vivemos. Tony Martínez, brilhante, gesto técnico de cabeça, brilhante também, momento de Jesus, take a Tito Corona. Mas foi um jogo que, eu gostei bastante do jogo, não pela exibição brilhante do Futebol Clube do Porto, não foi uma exibição brilhante, foi uma exibição, apesar de tudo, interessante do Futebol Clube do Porto. O Porto jogou bem, dominou o jogo na maior parte do tempo, foi mais impositivo. Faltou brilhantismo em alguns momentos, sobretudo de definição, do último passe, remate, mas gostei do jogo sobretudo porque foi um jogo disputado e o Santa Clara também abrilhantou a vitória do Futebol Clube do Porto. Não foi por demérito do Futebol Clube do Porto que o resultado não foi mais desnivelado, não foi por demérito do Futebol Clube do Porto que só vencemos no último minuto, foi por mérito, muitíssimo mérito, da equipa açoriana, do Santa Clara, que jogou muito, muito bem, desde o primeiro ao último minuto, e tentou ganhar o jogo. Eu creio que até se talvez o Santa Clara tivesse sido um pouquinho mais conservador, digamos assim, tentando segurar o empate, é importante lembrar que na penúltima jogada do jogo, o Santa Clara tentou ganhar. Teve um canto conquistado a seu favor, uma jogada muito perigosa pelo corredor esquerdo, conquistou um canto.
Olha-me esta foto. O Sérgio Oliveira até ficou com o cabelo em pé no último jogo. De facto, está espetacular esta. Quem tirou a fotografia, vou tentar descobrir aqui o autor da fotografia.
Eu tenho gadelha para isso, atenção.
A gadelha toda no ar, espetacular. Mas está certinho a cadeira, não é? Parece o sol, o raio do sol.
É um autêntico super guerreiro, nosso
Sérgio. É verdade, olha, é isso mesmo, parece Dragon Ball.
Marcou mais uma vez, bela exibição também, sempre com o pé quente. Já estavam a questionar Sérgio Oliveira como batedor de penaltis por ter falhado aquele que foi ao poste, mas no jogo frente ao Boa Vista. Havia marcado um também antes nessa partida, mas marca bem, marca para o meio, a bola faz um ligeiro efeito, mas entra ao meio da baliza devagarinho e a enganar o guarda-redes. Mais uma boa exibição aqui do nosso super guerreiro Sérgio Drone Oliveira. Mas mérito do Santa Clara, que se tivesse até sido mas um pouquinho mais conservador e quis ganhar até o último minuto, teve essa boa incursão pelo corredor esquerdo, ganhou um canto, meteu elementos na grande área e depois o Futebol Clube Porto, na última jogada do desafio, a conseguir vencer. Portanto, uma palavra também de apreço para o nosso adversário do último sábado. E essa boa exibição do Santa Clara começou por estar plasmada numa atitude pressionante. O Santa Clara, no início da partida, pressionou mesmo o Futebol Clube Porto alto, com os avançados a serem os primeiros defesas agressivos. A pressão foi mesmo até Marchesine. O Porto tentava, obviamente, sair curto. Os centrais também, muitas vezes, a solicitarem o seu guarda-redes. E o Santa Clara apertava mesmo nas imediações da baliza do Futebol Clube Porto. O Santa Clara estava montado num 4-2-4 nesses momentos, Villanueva e João Afonso como centrais, Rafael Ramos e Mansur eram os dois laterais, mas estavam num bloco subido. Nené e Morita então eram os dois médios, mas adiantados para o roubo, e depois o Santa Clara tinha Crisan e Lincoln lá na frente, a dupla de avançado e segundo avançado. Lincoln, no início da partida, foi mesmo um segundo avançado pressionante. Carlos Júnior à esquerda e Ucra à direita, e nos primeiros 15 minutos o Santa Clara tentou então recuperar alto, não deixar o Porto construir como gosta, e criou algumas situações de perigo, apesar de não por ter recuperado, não conseguiu recuperar o Porto, apesar de tudo, conseguiu-se soltar dessas amarras dos açorianos. Por vezes aqui e ali conseguiu esticar um pouquinho o seu jogo, com Pepe em bolas mais longas para Marega. Há uma boa situação do Futebol Clube Porto, que é uma bola metida nas costas. Também não conseguiu muito isso o Futebol Clube Porto, mas nos primeiros 15 minutos tem uma situação boa por Sérgio Oliveira, que começa numa bola longa de Pepe para a desmarcação de Marega, depois trabalha com a subida de Manafá pelo corredor esquerdo, e o remate aparece então de Sérgio Oliveira de fora, porque essa pressão do Santa Clara obrigava o Futebol Clube Porto a esticar um pouquinho mais. Depois desses 15 minutos, o Porto obviamente conseguiu-se soltar, o Santa Clara também não conseguiu manter a cadência tão voraz na pressão, e o Porto foi conseguindo subir os seus laterais. Falei há pouco de Manafá, que nesta partida começou no corredor esquerdo, ele que habitualmente joga à direita, mas tivemos Nanu. Portanto, Sérgio Conceição empreendeu aqui alguma gestão, alguma poupança de alguns elementos titulares. Fez também atuar Luís Dias como titular. Normalmente é Teca, Tito, Corona, e Luís Dias atuou à esquerda. Teca Tito, como entrou depois e deu aquela brilhante jogada, e também Otávio, portanto, como Luís Dias jogou à esquerda, Otávio, que tem jogado à esquerda, jogou à direita. A dupla de avançados foi a mesma. Foi uma dupla de avançados que Marega teve pouco em jogo, mas na primeira parte fez aquela jogada que te falei há pouco, e também a melhor oportunidade do Porto foi num momento em que Marega também consegue ganhar ali numa desmarcação de fora de dentro para fora, a fugir e depois a rematar cruzado numa jogada articulada entre Nanu e Otavinho, que não articulou muito o jogo com Nanu. Otávio vinha muito da direita para o centro, Luís Dias também da esquerda para o centro. Estes dois jogadores encontravam-se muito em zona interior. O Futebol Clube Porto aqui e ali tinha a subida dos seus laterais, mas mais no lado esquerdo por Manafá. Aqui e ali também encontrou Nanu, mas os cruzamentos, a tal definição que falei no início deste programa, não estava a aparecer. Muitas vezes vimos Manafá a conseguir se esgueirar, a conseguir ganhar espaço, mas quando cruzava, a bola ia direitinha para as mãos de Marco. O Santa Clara também não conseguiu criar muitas situações de jogo apoiado, apesar de não ter medo de ter bola. O Santa Clara saía curto com coragem, punha também o seu guarda-redes disponibilizava o seu guarda-redes também nessa circulação curta. João Afonso tem um bom passe vertical, o central do lado direito, e Villanueva, o central do lado esquerdo, tem não só um passe curto, mas também um passe mais longo a variar. É muito, muito bom a sair a jogar aquele pé esquerdo, coloca a bola onde quer. E depois os dois médios mais defensivos, Nené e Morita, que conseguiram defender mais recuados, mas também têm capacidade ofensiva para segurar, para rodar e depois para fazer a sua equipe avançar através do passe. Apesar disso, e do perfume de Lincoln como médio mais ofensivo, segundo avançado, em torno de Crisan, o Santa Clara, do ponto de vista da organização ofensiva, não conseguiu criar muito perigo, muitas situações para marcha. As melhores situações que conseguiu até foram de bola parada, através do brilhante pé esquerdo de Lincoln. Muita atenção a este jogador, já o tínhamos referenciado aqui no nosso portal do Scouting, já fez parte até da nossa equipa Sombra, e Lincoln, através do seu pé esquerdo, conseguiu algumas bolas paradas. E o Santa Clara trabalhava-as bem. O Fogo Porto era atraído por Nené, por Crisan, aliás, quer com Pepe, quer também com Taremi, e depois Nené, nas costas de Crisan e destes jogadores do Futebol Clube do Porto, a conseguir-se esgueirar e a conseguir, uma vez, pôr em perigo a baliza do Futebol Clube do Porto, com um remate de pé esquerdo que marcha, depois defendeu muitíssimo, muitíssimo bem. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto consegue, naquela dinâmica que te falei com Otavinho e Luís Dias, que estavam mais interiores do que era habitual, ou pelo menos por princípio, não começaram tão abertos, começavam muitas vezes em simultâneo os dois no corredor central. Aqui e ali, ainda na primeira parte, vimos algum jogo de pares, como o Otavinho costuma fazer com o Tecate e Corona. Vimos Otávio a viajar da direita para a esquerda para se juntar, ou para o centro-esquerda, para se juntar mais ali a Luís Dias, e uma outra situação de perigo no golo do Futebol Clube do Porto. Isso acontece, esse jogo de pares no corredor central. Luís Dias vê Otavinho e entre setores, aqui Otávio consegue se colocar bem entre os médios, Morita e Nené, e o setor defensivo do Santa Clara, e depois descobre um momento para desmarcar Taremi nas costas de Villanueva, que depois Taremi foge muito bem à saída de Marco, que vai com tudo, estica o braço esquerdo e o braço direito, e é até creio com o antebraço direito que acaba por derrubar Mehdi Taremi. Se os centrais do Santa Clara estavam muito bem naquilo que era a sua organização defensiva, a sua flutuação, mesmo o controle da profundidade e gerindo então o espaço entre setores, neste momento específico foi o jogador mais criativo do Porto, Otávio, jogador que deambula por todo o campo,
aqui o lance,
que conseguiu então um brilhante passe para Mehdi Taremi, e Taremi teve muito desinspirado durante toda a partida, teve situações de golo até para fazer, por exemplo, o segundo golo mais cedo, mas não o conseguiu. Mas aqui foi o ponto alto do Mehdi Taremi numa exibição bastante desinspirada. Está aqui o lance, vês o braço direito e o braço esquerdo, e eu creio que até que o primeiro é com o antebraço direito que derruba, mas depois também creio que com o esquerdo também há ali um contacto, e não há dúvida nenhuma, o penalti é justo, e o Futebol Clube do Porto adianta-se então por Sérgio Oliveira. O Santa Clara não se atemoriza, não sente psicologicamente o golo, continua a jogar como havia feito desde o início, com qualidade, com coragem, com capacidade de ter bola, com sangue frio, e conseguindo se associar muitíssimo bem ali pela meia esquerda. Lincoln, Caro Júnior, o jogador mais perigoso desta equipa do Santa Clara, jogava a partir da esquerda. Se Ucra à direita era um extremo mais aberto, tirou alguns cruzamentos. Caro Júnior era um jogador que ia da esquerda para dentro, criando muito, muito perigo. Depois, na segunda parte, acabou por militar também mais à direita, por trocar um pouquinho de flanco, mas foi um jogador sempre muito perigoso, e é ele que acaba por converter muitíssimo bem o penalti, puxando a bola ali perto do ângulo. Marchesino estira-se todo, mas não tem nenhuma hipótese, mas o Santa Clara, na jogada que antecede o penalti, a conseguir se associar então Morita, Carlos Júnior e depois Lincoln. Há também um erro, creio que de Pepe, sobretudo Pepe, até tenho o lance controlado, mas acaba por pedir a saída de Marchesin quando não o devia ter feito, devia ter ele próprio limpo a bola para fora, dado um chutão, nem que fosse para canto. Mas como Pepe chama Marchesin vai para tentar agarrar a bola e acaba por tirá-la do jogador do Santa Clara, mas aparece Lincoln num segundo momento, e o recorde técnico de Lincoln é absolutamente fantástico, a forma como ele, com um pequeno toque, um pequenino lençol, como dizem os brasileiros, por cima da perna esquerda do Diogo Leite, que parecia que ia conseguir tirar, que ia conseguir evitar o penalti, mas não conseguiu. Lincoln muitíssimo bem, e então depois a finalização de Carlos Júnior é que é merecido, porque também foi dos jogadores mais perigosos do Santa Clara e é o melhor marcador do Santa Clara no campeonato. O Futebol Clube do Porto, obviamente, nessa primeira parte, já o intervalo, eu até comento isso, pedia jogadores que definissem melhor, e o Futebol Clube do Porto tinha esses jogadores a partir do banco. Tinha Francisco Conceição, tinha Jesus Tecati de Corona, sobretudo, e tinha também, sobretudo, Fábio Vieira. Foram esses jogadores que acabaram por entrar na partida. Vou aqui dizer concretamente os minutos para não me enganar.
E que, se quiseres, coloca aqui o teleponto.
Também se coloca, preciso agora do teleponto.
Eu vou-te pôr aqui o teleponto. Não quero que te falte nada, David. Eu não quero... Já queres acusar de usar teleponto?
Exatamente. Sai Crisan. Primeiro sai Crisan lesionado. E entra, Rui Costa, exatamente. Mas aqui foi por lesão. Rui Costa deu também algum trabalho ao Futebol Clube do Porto. Crisan estava a fazer aquela... fez também um bom jogo. É um jogador bem móvel. Funciona muito bem nos arrastamentos que faz para Carlos Júnior e entrar em diagonais interiores com e sem bola. Portanto, muito bem Crisan nesses momentos, mas Rui Costa fez também um bom trabalho quando entrou. É ele que está no meio daquela confusão, então, do lance do penalti. O Futebol Clube do Porto, depois, como te referi, acaba por mexer na partida logo após o golo. Acaba por sair, então, Nanu e entrar Jesus Tecati de Corona. Jesus Tecati de Corona começou a jogar a partir de lateral direito, obviamente com missão de chegar à frente como extremo puro, e sai também Moussa Marega e entra Fábio Vieira. Como te referi, Marega não teve
aqui,
muito
aqui na Liga
em jogo.
Portugal colocaram ao contrário, dando para a entrada de...
Colocaram ao contrário.
As substituições.
Mas por acaso até
entraram os dois ao mesmo tempo, ao fim e ao
cabo. É igual. Entraram ao mesmo tempo. E Fábio Vieira, então, entrando para o lugar de Marega, eu creio que aqui Sérgio Conceição pretendeu não dar tantas referências de marcação aos centrais do Santa Clara, que apesar de terem sofrido aquele golo do Futebol Clube do Porto, mas foi precisamente por isso, foi porque o Futebol Clube do Porto conseguiu meter jogadores entre setores, entre o setor intermediário e o setor defensivo do Santa Clara, e portanto Sérgio Conceição percebeu isso, percebeu que era pela entrada de jogadores que definem melhor em espaços curtos, que têm essa capacidade, que podia então causar mais dificuldades à equipe de Santa Clara. Jogadores capazes de definir, como eu havia referido já ao intervalo, o Porto não estava a jogar propriamente mal, mas estava a falhar na definição, o último passe, remate, e então entraram jogadores com essa capacidade, com esse refinamento técnico, Jesus Tecati de Corona e também Fábio Vieira. São jogadores com um pé espetacular. Fábio Vieira foi-se então colocar ali como médio mais ofensivo. Médio Taremi ficou sozinho na frente, e Tecati de Corona conseguiu chegar também um pouquinho mais à frente do que Nanu, apesar de no lance da finalização aparecer no corredor contrário, no corredor esquerdo, naquela assistência para Tony Martínez, e não no corredor direito, onde havia começado. O Santa Clara depois também começa a mexer, começa a tentar quebrar também um bocadinho o ritmo, e não só isso, tentar colocar jogadores que saibam ter bola. O Ucra já estava muito desgastado, ele tinha ajudado bastante a defender, na segunda parte estava mais no corredor esquerdo, e entra Costinha, que é um médio interior, capaz de ter bola, mas para também tentar guardar a bola, para tentar estancar Tecatita a partir do corredor esquerdo, mas também tentar associar-se por dentro quando o Santa Clara tivesse bola. E essa missão foi bastante bem sucedida, quer do ponto de vista defensivo, quer também do ponto de vista ofensivo. No Futebol Clube do Porto, para acentuar esse cunho de assalto final, digamos assim, sai Sérgio Oliveira, já muito, muito desgastado, foi uma exibição com qualidade esforçada, não com o brilhantismo de outros tempos, mas ainda assim, nota também positiva para o médio ofensivo do Futebol Clube do Porto. E entra Francisco Conceição. Francisco Conceição entra então para dialogar com o Tecati de Corona, que estava já a subir bastante por aquele corredor, e Francisco Conceição é, obviamente, um jogador sempre agitador, um jogador sempre repentista. Falta-lhe ainda, não é culpa dele, isso vem com o trabalho, vem com o tempo, uma melhor inserção naquilo que é uma lógica coletiva e global de movimentos, de ataque organizado, mas entra mais como um repentista. Ainda assim, utilizando essas suas belíssimas características, é um jogador muito, muito rápido na condução, um jogador que sai bem do drible para o remate ou para o cruzamento, acabou por numa jogada articular-se com a tal subida de Tecati de Corona, que acaba por puxar do pé direito para o pé esquerdo, já ensaiar o cruzamento que depois deu o golo também com o pé esquerdo, acaba por servir Mehdi Taremi, por servir Mehdi Taremi, que cabeceia um tudo nada ao lado, e esse falhanço de Mehdi Taremi que nos deixou exasperados. Foi. E também a todos em casa, nós estávamos a ver a bola lá dentro, também estava Matheus Uribe nas suas costas para finalizar. Matheus Uribe que acaba curiosamente por ser um jogador muito ofensivo, mesmo depois das entradas de Francisco Conceição, de Fábio Vieira e também de Tecati de Corona, e pela continuidade em campo de Otavinho. Muitas vezes víamos Otavinho mais recuado e Matheus Uribe mais adiantado. Foi um muito bom jogo de Matheus Uribe do ponto de vista ofensivo, e ele está a crescer cada vez mais nesses momentos. Já sabíamos que ele tinha qualidade de transporte, ou seja, começava mais atrás e levava a bola em condução individual até as zonas mais adiantadas do campo, mas está a crescer do ponto de vista do passe, do ponto de vista da circulação ofensiva em zonas mais adiantadas. Ainda assim, eu achei que nessa fase do jogo talvez devesse estar Matheus Uribe mais recuado e Otavinho um pouco mais adiantado. Eu creio que eles até estavam algo trocados, porque Otavinho, ainda assim, apesar desse crescimento de Matheus Uribe, tem mais essa qualidade de definição do último passo, e foi assim que Otavinho serviu, por exemplo, já falámos aqui, Mehdi Taremi para conquistar o penalti. Se a lógica das primeiras substituições foi então retirar jogadores que eram referências de marcação aos centrais do Santa Clara para colocar jogadores entre setores, depois, já na parte final, isso já não se justificava, e Sérgio Conceição vai novamente ao banco e coloca dois jogadores, duas claras referências na grande área. Luís Dias estava já a jogar como segundo avançado ali em torno de Taremi, após aquelas substituições que te falei, e acaba por sair juntamente com Taremi, que estava desinspirado. Portanto, sai Luís Dias e Taremi. Luís Dias, nesses momentos, havia dialogado muito bem com as subidas de Manafá, havia entrado Tecati de Corona para o lado direito, mas Manafá começou a crescer no jogo nos minutos finais, serviu, por exemplo, muito bem numa jogada de muito perigo, Luís Dias, que depois atrasa para um remate de, lá está, de Matheus Uribe, que fez uma exibição com muitos momentos de chegada para finalizar, mas então o Futebol Clube Porto coloca essas duas referências, porque precisava de jogadores para matar, para finalizar, para fazer abanar as redes do Santa Clara, e então Tony Martínez e Evan Nilsson proporcionaram isso mesmo, esse peso junto dos centrais, e foi uma bela última cartada de Sérgio Conceição. Há uma jogada belíssima de passe de Manafá para Evan Nilsson, que aí sai da área, toca com Fábio Vieira, e Fábio Vieira é um jogador que quer esteja mais em zona interior para fazer o último passo, mas se for também mais para uma lateral, também é muito importante para tirar os cruzamentos. É um jogador capaz de colocar a bola na cabeça ou no pé dos seus companheiros, e foi isso mesmo que fez, um belo cruzamento para uma finalização muito interessante de Tony Martínez, ali uma meia trivela no ar de pé direito, a bola saiu um pouquinho ali à direita do poste, e estávamos já ansiosos, mas foi um prenúncio para aquilo que iria acontecer a seguir, e foi já no canto do cisne que Tony Martínez consegue finalizar. Pelo meio ainda há uma substituição, sai Lincoln, esgotadíssimo, jogador mais do Santa Clara, para a entrada de João Lucas, para refrescar então o meio campo e também quebrar um pouquinho o ritmo ao Futebol Clube do Porto. E depois, aos 90 mais 5, numa jogada de insistência, Jesus Tecati de Corona acaba por tirar dois cruzamentos. Ele procurou duas vezes Tony Martínez, numa Mansur, o lateral esquerdo, consegue tirar in extremis, e depois Tecati de Corona, muitíssimo bem, muito astuto, ele vai à segunda bola, consegue ganhar. Rafael Ramos tem medo de fazer falta, devia tê-la feito na ótica dos açorianos, e eu creio que ele pensou que não ia dar ali um livre perigoso ao Futebol Clube do Porto, pensou que eventualmente Tecati de Corona poderia ter mais dificuldades em cruzar com um pouco ângulo, já estava muito junto da linha final e também de pé esquerdo, mas Tecati não se importou nada e tira um cruzamento, um drone. Ali vai voo rasante, a bola vai tensa e com efeito a fugir, e Tony Martínez faz um movimento absolutamente brilhante, meio em recuo, meio lateralizado, e dá-lhe a testada para a bola entrar junto ao poste direito da baliza de Marco. Nada podia fazer, o Futebol Clube do Porto mereceu ganhar, mas eu diria o Santa Clara mereceu perder só apenas no último minuto do jogo, porque foi um grandíssimo adversário que pisou o estádio do Dragão, e venham mais jogos assim.
Foi um golo que fez exultar de alegria e de suspiro toda a nação portista, que também esteve ligada connosco. Nós, que está a nossa expressão, esta foi uma das expressões que fizemos durante o jogo, e que de facto de alguma forma representa aquela vibração de toda a nação portista, que não pode estar no Estádio Dragão a apoiar a sua equipa, mas que esteve connosco ligada na nossa emissão também, a sentir, a vibrar, a apoiar até ao fim o Futebol Clube do Porto, e é esse apoio fundamental para a nossa equipa acreditar mesmo até ao último suspiro na vitória portista, que acabou mesmo por acontecer com este gol de Tony Martínez, para então explodirmos nesta noite de sábado, que foi no passado sábado, mais uma noite repleta de emoções para o nosso Futebol Clube do Porto, que vence então por duas bolas a uma. Antes de colocarmos o Bruno, que já está preparado também para entrar connosco em linha, vamos ler aqui mensagens na nossa bancada virtual. Agradeço mais uma vez à maravilhosa bancada virtual que esteve connosco no passado sábado, incrível mesmo, com muitos comentários, muita participação, muita interação, e é isto que marca a diferença das nossas transmissões Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Volto a dizer, eu tenho dito isto nas últimas emissões, diga-me um local onde possam ouvir, diga-me só um, um local onde possam ouvir e se sentirem mais perto do nosso dragão do que não seja a Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Diga-me um, diga-me agora aqui.
Diga-me um.
Um grande abraço para o nosso amigo Miguel Serrão. Vou ler aqui algumas mensagens. São muitas já nesta manhã da segunda-feira. E gosto tanto de começar estas semanas assim com muito portismo, logo com esta interação toda. Relembrar também, malta, daqui a bocado temos fórum onde vocês podem ligar e participar. Ligar, eu gosto de ver também a vossa voz em qualquer lado do mundo. Vamos aqui a algumas mensagens. Gonçalo Marques, olá a todos os portistas. Vamos, Porto. O Cristiano Sampaio, bom dia, um grande abraço aqui de Paris. Grande vitória no sábado do nosso Porto. Espero que quarta-feira, no dia do meu aniversário, que o nosso Porto me dê uma grande prenda, a vitória. Oh. Parabéns antecipados já, Cristiano, se não conseguimos falar na próxima quarta-feira.
Sem dúvida.
Mas passa na nossa emissão e relembra-nos que faz anos, que é para te mandarmos um grande abraço no próprio dia.
Um grande abraço, parabéns.
Um grande abraço, Cristiano. Aqui o Francisco Silva, já com vontade, vem ao Chelsea. Francisco Silva, eu só estou a olhar aqui para a foto e é um TikToker portista. Não és, Francisco? Estás aí ainda desse lado? Já vi uns TikTokers engraçados teus. Acho que é eu, pelo menos pela foto aqui de perfil. Ó, Francisco, confirma aí. És tu que tens feito uns TikTokers espetaculares do nosso Porto, não és? Confirma só aí que eu acho que é ele. Pode ser alguém com a foto dele também. Mas parece-me que é ele que está aqui. Confirma aí, Francisco. Vamos aqui a mais
grande
mensagens.
Abraço, Francisco. É, já está à espera do Chelsea. Nós também já não aguentamos mais. Nós só queremos que chegue quarta-feira. Estamos em pulgas.
O Miguel, que mudou o nome, é o nosso José Matos, que nos ligou no último fórum.
É o José Matos,
com aquela intervenção bastante emocionante também, da Póvoa. Ele que diz, eu sou o José Matos, mas também Miguel, daí o nome, um abraço. Então ele mudou o nome. E lá aqui há pouco, achei ali qualquer coisa, dizer que teve que mudar o nome por causa de quê? Vou já ver aqui. Do Conselho de Disciplina.
Disse. Ele disse,
de aqui qualquer coisa. Eu vou passar por lá. Estou aqui muitas mensagens já. Márcia Lopes, eu tinha acabado de dizer ao meu filho o Porto temos que acreditar, com o Porto temos que acreditar até ao final. Já vi o Porto a ganhar aos 95 minutos várias vezes, não é? Aos 92 então nem se fala, não é? O Miguel diz aqui outra vez, o Porto não podia fazer uma exibição brilhante, que o diga ao Chelsea. Bem verdade, o Chelsea também, que nesta jornada perdeu 5-2,
muito desgaste também proporcionado pelos jogos das seleções, também pelas viagens muito grandes que foram feitas na última semana. E o Chelsea, importa lembrar, foi engolido por 2-5 frente ao West Bromwich Albion. Apesar de tudo, foi um jogo com guião algo atípico, com Tiago Silva, jogador que até já passou pelo Futebol Clube do Porto há muitos anos, a ser expulso, mas ainda assim é uma derrota pesada que poderá deixar algum amargo de boca, não diria muita instabilidade, mas alguma ansiedade, talvez, para este jogo das Champions. Vamos ver como é que o Chelsea reage e também como é que o Porto está mentalmente. Venha quarta-feira, venha ao Chelsea.
O Bacardi Jaló, bom dia para todos e todas, nação portista, espalhados pelo mundo, fora, Dragão junto, somos Porto, a partir de Willis. Abraço. Onde é que é o Willis? Eu acho que ele deve ter posto aqui a bandeira, só que não há...
Willis. Deve ser em francês, Willis.
Será? Talvez. Um abraço, Bacar. Ou não, eu aqui, isto não consigo perceber aqui, não aparece aqui a cor da bandeira. Willis. Não aparece aqui a bandeira.
Acho que é Willis.
Porque aqui onde estamos a ver não dá para perceber. Rosinha Maria Barros, tinha que dar o ovo da Páscoa recheado de chocolate azul e branco. Chocolate branco já existe, vamos inventar agora o chocolate azul, que lindo seria. Olha, é uma boa forma de fazer negócio, fazer chocolate azul.
Chocolate azul, exatamente.
Bem visto, Rosinha. O Vítor Ferreira, o Sérgio Oliveira não joga na Champions? Olha, na próxima quarta-feira não joga o Taremi?
Não.
E não joga o Sérgio Oliveira?
É isso.
É verdade.
É isso,
velho. Duas baixas de peso. Duas baixas de conforto, é verdade. Mas quem jogar, de certo, vai dar todo o seu melhor e, quiçá, também surpreende a equipa do Chelsea nesse jogo de quarta-feira. O António Carlos, o futebol é este mesmo, mas é muito melhor o Porto marcar nos primeiros segundos da partida. É muito mais saudável. De facto, são jogos muito sofridos até ao fim, não é? E o nosso coração já não começa a aguentar tanto, não é?
É complicado.
Vou ler aqui só mais duas antes de passarmos aqui a palavra ao nosso Bruno, que já deve estar ali ansioso também por entrar connosco, ou não, ou se calhar nem quer entrar connosco, Bruno. Vamos já ver se... Vamos já por aqui, o Bruno Elinga. O Stevenson Patrick, acho que sofremos muito e não deveria ser assim. O Sérgio deveria ter mexido muito mais cedo, ainda bem que conseguimos marcar. Mas o Stevenson Patrick, mais também...
Não, o Sérgio aqui... não mexeu tarde. eu acho que o Sérgio nem mexeu tarde, né? Quando, já agora verificar, há pouco dissemos, mas verificar...
Temos aqui a entrada, da... a Vanessa e Martínez entraram aos 85.
Não, mas, mas as primeiras
Francisco Conceição aos 79, a primeira substituição 66. De Fábio Vieira até Catito foi aos 66 minutos. Portanto, aos 20 minutos...
Sérgio Conceição começa a fazer substituições, ainda bem, bem cedo na segunda parte, e obviamente depois vai pondo outro tipo de jogadores. Eu acho que o Sérgio Conceição mexeu bem. Primeiro percebeu que não deveria dar referência e precisava de jogadores para jogar em espaços curtos entre setores, mas depois, obviamente, no final tinha que colocar peso na área, e se os dois jogadores que iniciaram não estavam muito inspirados, como eram Marega e Mehdi Taremi, os que entraram estavam mais inspirados, Evan Nilsson e, sobretudo, Tony Martínez. Né?
É verdade. Estou aqui a tentar descobrir aqui umas mensagens. O Sebastião Silvano viu o jogo do Porto no sábado. O Porto fez um jogo muito previsível e muito lento. O Santa Clara aproveitou muito bem esse facto e fez uma pressão enorme, obrigando o Porto a ter grandes dificuldades para chegar à área dos açorianos. Quanto às substituições feitas pelo Sérgio Conceição, foram feitas no tempo certo de jogo e foram bem feitas e mexeram bem com o jogo. Sofremos muito, mas os objetivos foram conseguidos. Uma vitória justa, com um golo marcado pelo Tony Martínez, com uma jogada fabulosa. Não dá para ler mais.
Deve ser de Tecatito Corona.
A jogada de Corona, e que David também já estava a adivinhar que ia ser gol dali. O David mal viu o Tecatito Corona aí nesse segundo lance.
Vai Tecatito!
E foi o cruzamento para a emoção final.
Eu estava com aquela fezada e eu disse, por acaso, uns minutos antes, que ia ser até à última jogada, e foi mesmo. Eu, por acaso, estava com aquela fezada que ia ser um guião magnífico novamente.
O Vítor Ferreira, bom dia, amigos. Sobre o jogo contra o Chelsea, vai ser uma vitória do Sporting por 2-0. Este é o meu palpite. Muito bem, Vítor, obrigado pelo teu palpite. Mas vamos falar mais disso já a seguir no fórum. Vamos falar mais sobre os vossos palpites para o jogo frente ao Chelsea. É já a seguir no fórum, a partir das 12 horas. Para já, vamos colocar aqui o Bruno, antes que ele saia e diga: aqueles gajos não querem falar comigo, eu vou-me já embora. Vamos colocar aqui...
Tu não o coloques no ar.
Vamos colocar aqui o Bruno. Alô, Bruno, estás a ouvir?
Olá, Bruno.
Está pessoal, está tudo bem com vocês?
Ah, para que nós é que nos estamos a ouvir.
Está tudo bem, depois daquela vitória, estamos obviamente satisfeitos e já muito ansiosos para o Chelsea.
Era isso que eu ia dizer, já não me apetece falar do jogo de...
Olha, espera aí, não estamos a ouvir, Bruno. Não estamos a ouvir.
Não sei se é só aqui, se lá para casa também.
Não sei se o problema é aqui nosso.
Estão a ouvir?
Não sei se o problema é nosso. Não estamos a ouvir. Deixa eu ver se ouço nos fones. Acho que não. Deixa eu ver se eu... Mas eu estava a te ouvir aqui, Bruno.
Não estou a ouvir o Bruno.
Não, não estamos a ouvir o Bruno.
Eu vou trocar de neto.
O que é que se passa com o Bruno? Vamos tentar aqui decifrar o que é que está a passar com o Bruno. Entretanto, David, manda aqui umas mensagens, David. Olha a Ana Margarida Sabo, a nossa queridíssima amiga Sabo. Podes falar aí enquanto eu tento ver se passa aqui alguma coisa com...
A nossa Ana Margarida Cesabo, vamos lá, então, mais umas
Bruno
mensagens.
E vai voltar a entrar.
Bom dia, Dragões, grande vitória. Já estamos aqui todos à espera, pois, do jogo de quarta-feira. Está tudo à espera do mesmo. Mas não é bom eles terem perdido, vão querer ganhar. No entanto, nós temos algo que eles não têm, alma e garra de dragão. Queremos a taça da Champions. Beijinhos para toda a família portista de Wrexham, que hoje já está com alguma neve. Olha que bonito, Wrexham está com alguma neve. É verdade, a nossa Ana Margarida Cesabo, que já tem uma encomenda pronta para nós, só não chegou por causa do teu whisky. Não passa na alfândega.
As alfândegas internacionais já pensam. Para o Luís não há mais nada.
Para o Luís é melhor.
Já é demais.
Um grande beijinho então para a nossa Ana Margarida Cesabo, ela que é, eu digo sempre, bisneta de uma grandíssima figura do Futebol Clube do Porto, que é Josef Cesabo, teve ligado às primeiras conquistas dos azuis e brancos, grandes troféus então conquistados. Já cá está o Bruno.
Eu acho que agora conseguimos ouvir o Bruno.
Vamos lá ver. Olá, Bruno.
Estão a ouvir agora?
Estamos a ouvir.
Antes de mais, deixa-me dizer que mais uma vez tens uma camisola igual à minha, não percebo ainda, no jogo, com essa camisola.
Vocês...
Eu vou colocar aqui, querem ver.
Vocês não têm... Vocês não têm gostido nenhum
olha,
para
olha,
o outro.
Olha a minha camisola
nenhum.
Aqui, olha.
Olha, foi por isso que eu trouxe.
Ele sabia. O teu sonho, eu sou o teu ídolo, não é? E tu?
Essa t-shirt que tens aí, eu acho que também tem uma igual. Não sei.
Eu acho que sim. Qualquer dia aparece cabelo rapado também. Qualquer dia aparece cabelo rapado.
Eu até vou mostrar. Que é para vocês verem que não estamos a mentir.
Nós temos, eu até acho que temos um patrocínio a esta loja, não achas?
Temos... é isso. Temos o mesmo patrocinador, é normal.
Sabe? Vocês não têm gostinho nenhum para a roupa, gostinho nenhum.
Olha, vou mostrar aqui em direto.
Olha, isto é ela, isto é ela. Isto
está, olha para isto.
Ninguém gosta. Isto é a nossa farda, é farda de trabalho.
E eu não sei se o Bruno é fã do Luís ou se é o Luís que é fã do Bruno. Não
isto
sei.
Agora, isto agora. Agora sim.
Quem vai poder saber isso? Somos irmãos, somos irmãos. Só nos falta só...
Somos irmãos, somos irmãos. E de certo também festejaste de igual forma o gol de Tony Martínez, já no último minuto da partida.
E por falar em roupa, a minha camisola amarela fez furor, já está tudo a dizer que aquilo dá sorte, atenção, está tudo a dizer que aquela camisola dá sorte.
Na quarta-feira vou levar também a minha amarela.
Na quarta-feira vamos de amarela outra vez, está a combinar.
Na quarta-feira vamos de amarela.
Estão a ouvir?
Estamos a ouvir, é sempre um bocado intermitente, mas estamos a ouvir.
Ok, eu estava a dizer há um bocado quando fiquei sem pio, estava a dizer que já nem me apetecia muito falar do jogo de sábado, que o jogo agora de quarta-feira tá, já começa aqui a fervilhar e já fica difícil pensar até noutra coisa que não seja esse grande jogo de quarta-feira, que
sem dúvida.
Um desafio brutal para nós. Seria incrível para uma equipa como a nossa, com as condições financeiras que nós temos comparado com outros adversários, chegarmos a umas meias finais da Liga dos Campeões seria de facto algo memorável. Mas falando assim um bocadinho rápido, de forma muito rápida sobre o jogo de sábado, o David já falou muito sobre isso e falou bem, não vale a pena também ter a acrescentar muita coisa, era para aquilo que ele disse, porque já está quase tudo dito. Só referir que nós temos repetido esta fórmula de esta equipa, mais ou menos, tem sido a equipa base do Sérgio Conceição nas últimas semanas. Voltamos novamente a apostar nessa fórmula, principalmente a nível ofensivo. Eu creio que nesta altura estamos com dois jogadores mais desinspirados nesta altura, que é o Taremi e o Maréga, que têm estado bastante desinspirados nas últimas semanas, mas tenho a confiança do nosso míster e temos que obviamente respeitar, mas tem-se, a primeira parte foi um bocadinho isso, foi um bocadinho uma primeira parte desinspirada da equipa do Futebol Clube do Porto, não só por mérito nosso, mas também por mérito do Santa Clara, que fez de facto um jogo desinibido, não teve medo, não veio para o Dragão defender, não veio tentar pressionar, veio tentar jogar, não criou grandes ocasiões, mas incomodou a nossa equipa, não deixou a nossa equipa jogar. Nós também na primeira parte pouca coisa fizemos, pouco criámos, até nem me recordo assim de nenhum lance assim de grande registro. Foi um jogo muito disputado, muito equilibrado, foi uma primeira parte aborrecida que não deixou nenhuma nota especial para referir. Depois na segunda parte também nem entramos muito bem sequer, parece que o intervalo não causou nenhum impacto assim especial, apesar do Futebol do Porto ter sempre, durante tanto na primeira parte como na segunda, foi a equipa sempre que rematou mais, que tentou, era a equipa que tentava chegar à vantagem, mas isso aí é o normal, não é de estranhar, por isso é só um registro, e é o que tem que ser, não é? Mas depois eu acho que com as alterações que o Sérgio foi efetuando, a equipa foi melhorando e eu acho que o grande segredo deste jogo esteve no banco, foram as mexidas do Sérgio. Eu concordo, eu fui ouvindo os comentários dos nossos ouvintes, que vocês foram lendo aí no programa, e também as reações que o David fez a alguns comentários. Eu concordo, houve um nosso ouvinte que disse que o Sérgio mexeu tarde e o David rebateu que não. Eu acho que estão os dois certos. Eu acho que as primeiras alterações que ele fez foram bem efetuadas. Logo com a entrada do Corona, que mexeu logo muito no jogo, principalmente essa. E também acho que as entradas do Tony Martínez e do Evanilson foram tarde. Concordo que eles podiam ter entrado um bocadinho mais cedo, ou seja, acho que o Sérgio mexeu bem, todas as alterações foram muito bem efetuadas e muito bem pensadas, e a entrada do Fábio Vieira também, lá está, a dupla entrada do Fábio e do Corona mudou o jogo, na minha opinião. O jogo mudou completamente a partir desse momento. O Futebol Porto conseguiu automaticamente colocar o Santa Clara lá atrás, já sem pressionar, ou seja, o Porto assumiu mais a posse de bola, teve uma posse de bola mais bem trabalhada e conseguia fugir das pressões, da pressão, dos momentos de pressão criados pelo Santa Clara, e isso mudou o jogo. Vocês estavam a dizer que essa alteração foi aos 66, acho eu.
As primeiras foram 66 minutos. Então, entre o Fábio Vieira e Tecatito.
Pronto, foram essas que mudaram o jogo. Acho que foram mais ou menos na altura certa, mais minuto, menos minuto. Foram mais ou menos na altura certa. Normalmente os treinadores gostam de mexer mais ou menos por essa altura, por outros 60 minutos do jogo. Podia eventualmente ter mexido mais cedo, podia, mas foi ainda bem a tempo de mudar o jogo, e isso efetivamente mudou o jogo. Depois, a partir do momento em que a equipa também começou a fazer mais cruzamentos, pronto, e notou-se isso, especialmente no Fábio também, e o Córdoba são dois jogadores que cruzam muito bem também, quando têm essa possibilidade. As entradas do Sérgio, do Tony Martínez e do Evan Nilsson podiam ter sido um bocadinho mais cedo, se bem que, ainda assim, tivemos duas ocasiões muito flagrantes, através de cruzamentos, que o Taremi não soube aproveitar, teve desastrado no momento da finalização. E depois, pronto, lá está, as mudanças mudaram o jogo. A entrada do Tony Martínez e do Evan Nilsson causaram ainda mais problemas à equipa do Santa Clara. O Tony Martínez até podia ter marcado mais cedo, também num lance mais ou menos parecido, um cruzamento vindo da esquerda, em que ele consegue fazer ali um toquezinho. Ou seja, o jogo tornou-se um jogo de cruzamentos, de volume do Futebol Porto dentro da área. Pronto, e chegámos ao golo com naturalidade. Os dois, eu quase que ignoro ali aqueles dois golos de penalti, quase que se anularam um ao outro, não mudaram nada o jogo, no sentido em que o Futebol Porto teve pouco tempo em vantagem, por isso o jogo não houve praticamente nenhuma mudança em termos de controle do jogo, de momentos do jogo. O Futebol Porto continuou a atacar, o Santa Clara continuou na expectativa, e não deu tempo, não foi uma diferença, não tivemos a ganhar durante muito tempo, senão houve tempo do jogo mudar. Por isso foi quase um gol que se anulou ali um ao outro, em termos até de táticos. E o jogo, pronto, foi o jogo foi ficando mais a favor do Futebol do Porto. Ganhamos, conseguimos marcar felizmente no último minuto, podíamos ter marcado mais cedo também, mas marcar no último minuto também conta. O Sporting, que é o clube em primeiro lugar, tem ganho muitos jogos também no último minuto, e pronto, e são gols.
E com menos jogos nas pernas, não é?
Exatamente, isso é um fator importante que eu queria falar também, que é a questão física. Só que o Porto teve muitos jogadores nas seleções também, e jogou no sábado, não é? Ou seja, poucos dias após até o último jogo das seleções, que foi na quarta-feira, ou seja, de quarta-feira para sábado, com viagens pelo meio, regressar e não regressar, recuperar, ou seja, não terá sido fácil eventualmente ter preparado até este jogo, em termos de plano de jogo, em termos de recuperação física. Pronto, e o próprio Sérgio descansou alguns atletas, nomeadamente o Corona e o Mbemba, por isso também foi um jogo que entrou aqui numa altura complicada em termos físicos, emocionais, até porque naturalmente temos o jogo, os jogadores sabem que é um jogo importante, um jogo até importante para as carreiras deles, para alguns deles até na quarta-feira. Sim, obviamente o coletivo tem que estar sempre em primeiro lugar, mas há sempre, os jogadores gostam sempre de estar bem preparados para estes grandes duelos europeus. Pronto, e este jogo também veio também um bocadinho nesta sequência, e eram muitas coisas, não é contra, mas eram muitos fatores a ponderar, e lá está, o outro grande fator era também a qualidade do Santa Clara, que está a fazer um bom campeonato tranquilo, tem bons jogadores, como vocês já referiram aí, excelentes jogadores, por isso, pronto, salvou-se a vitória, foi importante ganhar, não só, naturalmente, pelo aquilo que representa a nível de campeonato, porque nós estamos na luta ainda pelo título, e também, se o título não for possível, porque já não depende de nós, lutar para ficar em segundo lugar, que é importante garantir o acesso direto à Liga dos Campeões. Se bem que, atenção, podemos eventualmente até garantir o acesso direto à Liga dos Campeões através da vitória na Liga dos Campeões, quem sabe? Nunca se sabe. E pronto, e ganhamos. E a vitória também é importante, não só para essa questão que estava a falar da situação do campeonato, mas também por causa de irmos para a Liga dos Campeões com outro espírito. É sempre melhor ir para a Liga dos Campeões com uma vitória antes do que com um empate ou uma derrota. Se for perguntar ao treinador do Chelsea, certamente que ele concordará comigo. Nunca é bom para a equipa perder ou empatar antes dos jogos importantes. Isso é perceptível para toda a gente. E pronto, ganhamos, que é o mais importante, e venha daí o Chelsea, que também acho que toda a gente está a pensar nisso, até pelos comentários também que foram aparecendo aí. Já é uma coisa que hoje é segunda-feira, faltam apenas 2 dias, mas estamos muito em cima do jogo e estamos todos muito, muito, como dizia outro, ilusionados para essa partida.
Atenção que essa palavra no tempo de Lopetegui era sempre mal traduzida, é que em espanhol ilusão é vontade. Não é ilusão como algo descolado da realidade. Portanto, sim, nós estamos aqui cheios de vontade de exatamente vencer o Chelsea e de vencer a Champions League. Mas, por acaso, era algo que me intrigava, como é que os jornalistas e as televisões, durante tantos anos, traduziram mal essa palavra.
Sim, a ideia é mesmo essa. Estamos
exatamente
para esse jogo e de disputar, estamos entusiasmados, não é? Acho que é esse mesmo sentido da expressão. Isto não é para criticar o Zac Lopetegui, porque eu sei que há muitos esportistas que não gostam dele, mas ele foi um treinador importante naquela altura, porque ele estava muito sozinho, nós não tínhamos a estrutura de comunicação até que temos hoje, não é? Em termos de vários níveis, ele estava até um bocadinho sozinho, lutava contra o que nós sabemos agora, que era uma grande estrutura de cartilheiros que estavam todos bem treinados e bem afinadinhos e fizeram uma campanha brutal, que eu digo brutal é no mau sentido, contra o Lopetegui, na altura que era o treinador do Futebol do Porto, e isso também... Se nós soubéssemos o que sabemos hoje sobre aquilo que existia, a cartilha, os comentadores do Benfica, se soubéssemos o que sabíamos hoje, se calhar tínhamos defendido mais até o nosso treinador na altura, pronto, que foi muito investigado por muita gente.
E na época 2014-2015, o Futebol Porto acaba por perder o campeonato com o Lopetegui, vai também aos quartos de final da Champions League, em que vence um dos jogos frente ao Bayern Munique, depois vence por 3-1, depois perde por 6-1 na segunda mão, mas faz uma belíssima primeira mão. Eu lembro-me que nesse ano o Porto foi bastante prejudicado, acompanhando aqui as palavras do Bruno, foi bastante prejudicado no campeonato, e Lopetegui até usa uma expressão muito feliz, que hoje até nem é muito falada, que é o andor. Não sei se lembram do célebre andor.
Eu lembro perfeitamente, sim. Perfeitamente. E ele, na altura, até se referiu ao Jorge Jesus, que penso que até foi nesses termos, que como é que seria Jorge Jesus sem o andor, não é? Penso que até foi...
Exatamente, é. Não é? Era o andor, não é? Que elevava o Benfica, não é? O andor, que era aquele objeto para elevar o trono dos reis, não é? E Lopetegui muitíssimo bem utilizou essa expressão. Creio que também é num desses jogos até em que Jesus faz por dizer repetidamente mal o nome de Lopetegui, depois até se gera aquela discussão, mas nessa temporada o Porto foi bastante prejudicado, e num jogo que vai à luz ainda na corrida pelo título, anulam 3 golos ao Futebol Clube Porto limpos. Creio que são 3 golos limpos ao Futebol Clube Porto nessa partida. Portanto, e esse ano, apesar de, já que estamos a falar de Lopetegui, eu achar que o futebol de Lopetegui era consistente, mas faltava alguma agressividade nos últimos 30 metros, era um bocadinho a sair de trás, ou a partir de trás, era um bocadinho pastoso aí, ou seja, tinha por onde melhorar, mas considero que a equipe do Porto desses anos era uma equipe consistente, ao contrário do que muita gente diz, e portanto também foi amplamente prejudicado Lopetegui. Portanto, acho que é importante nós também fazermos alguma análise histórica e colocarmos alguma justiça nestas coisas, não é?
Sim, e tendo em conta aquilo que nós sabemos hoje sobre o caso dos e-mails e a questão dos padres e das missas, estava em grande. Essas jogadas, não é? Que nós conhecemos todos hoje, que na altura não conhecíamos, esses eram os anos de ouro dessas jogadas, não é? Esse sistema estava montado em todo o seu esplendor precisamente nesses anos em que tivemos era o Lopetegui, depois também tivemos o Espírito Santo e pelo meio também o José Peseiro. Foram nesses anos onde o Benfica era escandalosamente beneficiado pelas arbitragens, toda a gente via isso. Era o piscineiro dos Jonas, que se atirava sempre para o chão e era sempre marcado penalti. Era o Flamengo Porto, que era escandalosamente roubado. E pronto, e nessa altura não havia as denúncias que depois foram sendo feitas. Nessa altura ninguém fazia esse trabalho, mas as coisas iam acontecendo. Pronto, e é importante, como tu disseste, que nós não nos esqueçamos nunca disso. E que saibamos tirar as conclusões também com essas informações, que na altura ninguém tinha conhecimento, nós apenas desconfiávamos, mas que hoje já sabemos muito mais.
Sem dúvida. Antes de passarmos ao melhor jogador em campo, querem comentar algo sobre a arbitragem do senhor Hugo Miguel no jogo?
Houve ali um lance de dúvida, creio que foi de... Agora já não me lembro o jogador, acho que foi Carlos Júnior até. Já não sei se era Carlos Júnior numa falta ali junto à linha, em cima de Sérgio Oliveira. Acho que era Carlos Júnior que já tinha um amarelo. Já não sei se agora estou a dizer bem, mas acho que era Carlos Júnior que tinha um amarelo. Poderia eventualmente ter visto o segundo. Aceito opiniões que sim, aceito opiniões que não. Eu pessoalmente acho que o árbitro tinha razões para não dar. Não foi uma falta ostensiva, Sérgio Oliveira estava de costas, não foi dura, apesar de tudo, pronto, era uma falta evitável, portanto podia ter evitado aquela falta, creio que Carlos Júnior, foi uma falta nas costas, um agarrão, mas ainda assim creio que não havia razões para amarelo e acho que o árbitro manteve o critério, Miguel.
Bruno, queres comentar algo sobre a arbitragem?
Por acaso, eu acho que o Miguel não é um grande árbitro, não tem competências por aí além, mas a arbitragem foi limpa, não há nada a dizer. Os dois penaltis também foram muito bem assinalados, tanto um como o outro, não há qualquer questão. Por isso, acho que neste jogo, felizmente, é uma área em que podemos quase ignorar.
Tony Martínez foi eleito o melhor jogador em campo para a Liga Portugal. David, quem foi para ti o melhor jogador do Futebol Clube Porto neste encontro?
Olha, é difícil, muito difícil dizer. O melhor jogador em campo, o melhor jogador titular em campo, para mim, foi Otavinho. É sempre um jogador capaz de desequilibrar. Apesar de não estar tão exuberante, descobre tirar aquele coelho da cartola, aquele passe, coloca-se bem no terreno e entre setores, que era o que era preciso, e define muitíssimo bem no passe para a desbarcação de Taremi. É com o Matheus Uribe. Matheus Uribe jogou muitíssimo bem, até inviabilizou que o Santa Clara fosse mais perigoso ainda do que o que foi, porque os seus jogadores têm muita, muita qualidade, muita capacidade. Travou duelos interessantes com o Nené, com o Morita, também com o Lincoln. Portanto, teve pela frente jogadores com grande capacidade e equilibrou a equipe e também teve mais preponderância ofensiva do que é habitual. Depois os jogadores que entraram, e eu gostei muito de Jesus Teca, Tito Corona, e gostei muito de Tony Martínez. Tony Martínez teve duas finalizações com muita qualidade, uma meia trivela no ar que passa rasteira ao poste direito, e depois aquele cabeceamento é um gesto brilhante, brilhante. O cruzamento de Teca a Tita é bom, é um voo rasante, tenso e com efeito, para fugir para fugir bem aos marcadores. Tony Martínez vem no movimento meio lateral, meio de recuo, é muito difícil fazer isto em simultâneo. Está equilibrado, está em contacto com a bola, vê bem a bola, até está bem perfeita. Aqui vemos já o salto. E também é um bom salto, uma bela elevação. Uma bela elevação de Tony Martínez e a bola entra. Portanto, passa aqui, eu creio que por estes quatro elementos tiveram muitíssimo bem. Talvez o jogador mais consistente durante toda a partida tenha sido Matheus Uribe, portanto pode ter sido o melhor jogador em campo. A figura do jogo foi ex-aequo Tony Martínez e Tecatito de Corona, que foram eles que foi Jesus e Tony em véspera de Páscoa a darem a vitória ao Futebol Clube do Porto. Mas o melhor em campo escolhia talvez Matheus Uribe, apesar de achar, como disse, que naquela parte final até teve maior preponderância do que o que devia, até devia ter dado mais preponderância a Otavinho nos últimos 30 metros, aí eu creio que estavam um pouquinho trocados, mas ainda assim foi um jogador muito consistente, já tem sido aqui outras exibições destacado por mim, também por nós, o Bruno destaca também muitas vezes, mas eu creio que é justo dar esse lugar a Matheus Uribe, com o melhor em campo, figura Tony e Tecatito.
Bruno, quem foi para ti melhor? E vamos também aqui já novamente ver quem foi os escolhidos pelos Furistas Portal dos Dragões, vou já colocar também no ar.
Olha, aqui para mim, há aqui duas distinções que eu tenho que fazer, é os jogadores que foram titulares e os jogadores que estavam no banco. Eu já vou explicar um bocadinho melhor isto, mas para mim, dos jogadores que começaram o jogo, ou os dois que deram um nível mais elevado foram o Uribe, ou seja, o Oliveira. Também eram sempre um nível muito, muito alto durante o jogo todo. Foram para mim os dois melhores jogadores que começaram a partida. Mas eu acho que as mudanças operadas pelo treinador foram tão relevantes. E os jogadores entraram todos tão bem, todos eles tiveram muito bem, que acho que, para mim, eu teria que destacar o Tony Martínez pelo não só pelo golo, mas também pela forma como ele entrou. Eu já o critiquei aqui uma vez, critiquei construtivamente, como é óbvio, aqui uma vez por ele... ele houve uma altura que foi até titular em alguns jogos e ele não conseguiu aproveitar essas oportunidades, mas desta vez senti, e já um jogo que ele fez na equipa B há poucas semanas, sinto que ele está com, ou seja, não tem levado o tempo que tem levado no banco, que tem estado no banco, não tem levado negativamente, e tem levado com um espírito positivo de querer ajudar, e às vezes até o vemos também no banco sempre a apoiar os colegas e a dar moral. E ele entrou bem, entrou com vontade de fazer a diferença, destacou-se, marcou o golo e fiquei muito contente por ele, porque o que eu gosto também de ver é quando os jogadores que não são titulares, quando entrarem para mudar, entrarem para fazer a diferença, para ajudar a equipa, e penso que ele merece, estou muito contente pelo golo que ele marcou e merece este destaque de ser o homem do jogo. Mas estás aí a mostrar essa parte, de facto, dos jogadores que entraram e pronto, e os Furistas também, de facto, foram um bocadinho perigo. Ou seja, os jogadores que entraram na segunda parte, todos Sim. eles entraram muito bem e fizeram um jogo diferente. E acho que, para quem é treinador, neste caso, acho que o Sérgio Conceição deve estar super contente por isso, por ter uma equipa, um plantel em que os jogadores que entram conseguem entrar, fazer a diferença. Apesar de terem poucos minutos, e quando assim é pronto, os treinadores ficam, de facto, devem, têm motivos para estar orgulhosos da sua equipa e dos seus atletas. Nem uma coisa que eu discordo completamente, que é o Sérgio Conceição ter uma nota de 3, é uma nota para mim absurda, não faz nenhum sentido. Percebo que, de facto, a primeira parte foi má, mas as alterações efetuadas pelo Sérgio Conceição foram as alterações que mudaram o jogo. Foram as alterações que vieram do banco, as mudanças táticas e também só, não só mudar por jogador, mas também mudanças táticas que foram operadas, foram essenciais para a vitória final. Por isso acho que, pelo menos, essa nota que está aí deve ser pelo menos o dobro, um 6,5, ou pelo menos um 6, por aquilo que foi. Quando um treinador faz as alterações que faz e mudam e dão uma vitória, acho que, e neste caso os jogadores que entraram, um fez a assistência e o outro deu a vitória, não é? Por isso é algo que eu não concordo, acho que não faz sentido. Acho que o Sérgio teve bem neste jogo, mexeu bem e merecia uma nota muito maior.
Muito bem, fica aqui então as notas aos melhores dragões em campo nesta partida frente ao Santa Clara. Vitória do Porto por 2-1. O Porto conquista mais 3 pontos, agora é aguardar pelos jogos de hoje, onde jogam os principais rivais e adversários diretos nesta luta do Futebol Clube do Porto. Joga O Braga, vamos aqui confirmar os jogos. Salve o Braga. Com quem é que joga o Braga?
O Moreirense joga com o Sporting.
Moreirense Sporting, Benfica Marítimo e Farense Braga. São os jogos desta noite de segunda-feira e que, de certo, têm bastante interesse para o final do campeonato, também para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que vem desses resultados. Quanto a nós, estamos terminados neste programa, mas já a seguir temos fórum onde os nossos ouvintes, os nossos seguidores, os nossos telespectadores podem ligar, participar, como tem sido habitual, todas as segundas-feiras aqui no Portal dos Dragões e também na Rádio Portuense. Por isso, ficamos a aguardar os vossos
comentários. Já está pronto.
Já está prontinho. Apenas uma pequena pausa por volta do meio-dia. Estamos aqui para vocês participarem, ligarem e fazerem parte desta nação portista que está espalhada por todo o mundo, ligadíssima na Rádio Portuense e Portal dos Dragões.
Quero já saber o que é que esperam para o Chelsea. Quero já saber o que é que esperam para o Chelsea. Até já.
Queremos saber os vossos palpites. Até já, malta. Abraço, Bruno.
Tchau, Bruno. Obrigado. Até já.
Tchau. Um abraço.